Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Felipe Vieira, um apaixonado pelos temas liderança e tudo aquilo que envolve desenvolvimento pessoal.
Olá, eu sou a Renata Vilar, coach analista comportamental, e há 10 anos estamos numa posição de liderança e desenvolvendo pessoas. E já experimentamos o poder de uma boa liderança e também de uma má. E nesse podcast iremos compartilhar um pouco do que estamos vivendo. E juntos vamos nos desenvolver e vamos crescer ainda mais nossa liderança.
No episódio de hoje iremos falar sobre críticas, o quanto ela é destrutiva no relacionamento de líder e discípulo. Eu e a Renata Vilar estamos em uma série de lives semanal. E se você ainda não nos segue lá no Instagram, corre lá, @ Felipe Vieira Chaiá e @ Renata Vilares. Agora, pegue seu papel e caneta, coloque o seu cinto de segurança e juntos vamos crescer. Dessa série de lives vai ser ganhando o coração de um líder, né? Eu acho que pode ser até ganhando o coração de um líder, ganhando o coração de pessoas. O pastor está escrevendo aqui. E esse tema é maravilhoso. Eu tenho aqui uma tese que eu estou trabalhando, que vai ser, né, algo que a gente vai trabalhar, né, que eu quero trabalhar até no livro. Ganhando o coração de líderes. É isso aí, maravilhoso. A pastora vai deixar o comentário aí pré-fixado. Mas eu acredito em algo. Todos os problemas da liderança, se a gente pegar todos os problemas, vou até fazer uma enquete depois, você me ajuda lá no Instagram, colocando qual que é o seu problema na liderança. Eu acredito que, olha, muitos dos problemas da liderança estão resumindo em como o líder se dá, lida com ele mesmo, sua autoestima, como ele lida, né, com sua força, sua disciplina, como ele lida com ele mesmo. Segundo ponto, como ele lida com as pessoas. Terceiro, como ele lida com as metas. Eu acredito que a grande parte dos problemas da liderança está baseada nisso.
Isso, é verdade.
Né? E no tema que nós vamos entrar hoje, nessa série maravilhosa, Ganhando o Coração de Líderes, o tema críticas, ele vem de encontro ao que eu acredito aí, que a grande maioria dos problemas das pessoas, dos líderes, é no relacionamento que eles têm com as pessoas. Né? Então, claro que o relacionamento que você tem com você mesmo influencia no relacionamento que você tem com as pessoas. Mas a gente tem visto muitos líderes perdendo, muitos líderes sofrendo da sua liderança, porque eles não conseguem se relacionar bem. E voltando num ponto que a gente sempre bate aqui todas as semanas, que é: líderes não lideram coisas, líderes lideram
pessoas.
Pessoas. O foco da liderança é pessoas, né? O foco da liderança é fortalecer pessoas, é despertar pessoas, é trabalhar, desenvolver essas pessoas para que elas possam alcançar o máximo do potencial delas, e automaticamente os líderes também vão crescer. Quando a minha equipe cresce, eu cresço também. Essa é a visão. Então o meu foco tem que ser nas pessoas. Eu tenho que aprender a lidar com pessoas. Eu preciso me esforçar a lidar com pessoas. E nesse tema que nós vamos entrar aqui hoje, de crítica, é um tema muito importante. Por quê? Porque muitas pessoas pedem na hora da crítica. E nós vamos falar aqui os pontos da crítica, né? A crítica tem destruído muitos líderes. E já para começar essa live aqui, eu quero até fazer um desafio para vocês, porque o Bispo Lucas e a Bispo Priscila vão entrar em uma série de lives falando sobre isso, o mesmo tema que nós estamos falando aqui. E muito do que nós sabemos, nós aprendemos com eles lá. Então é o desafio para todo mundo entrar nas lives do Bispo Lucas e Bispo Priscila. Acho que vai começar na próxima semana, após a clínica da visão. Então vai ser explosivo. Tema críticas, pastor. Você quer acrescentar alguma coisa na introdução aqui?
Não, é isso mesmo. Vamos entrando no assunto. E a gente vai, né, destrinchando aqui, porque é um assunto muito forte, né? Que a gente nunca se vê nessa posição de criticar, né? Nós nunca nos vê. Difícil a gente falar, não, eu sou uma pessoa que critico muito. A gente fala, não critico, eu corrijo.
Eu corrijo.
Eu corrijo.
Eu mudo. Eu vou lá e falo a verdade.
Fala a verdade, eu falo pro bem dele.
Eu estou falando pro bem da pessoa, é pro seu bem que eu estou falando.
Pro seu bem.
Mas a questão aqui não é isso, a questão aqui é ganhar o coração da pessoa.
Exatamente.
Né? E uma coisa que a gente tem falado para casais, nós temos falado para o relacionamento de líder e discípulo, que é, você consegue ganhar o coração das pessoas quando você poder encobrir a falha, mas né, você ganha, você poderia revelar a falha, mas você encobre a falha. Você lembra lá, né, um exemplo bíblico é Noé, né? Noé está lá com os seus filhos e após o dilúvio, o que acontece com ele? Ele teve um momento que ele acabou passando o limite, se embebedou, né, e mostrou a sua nudez, e ali mostra o exemplo dos filhos de Noé, né? Um fez o quê? Expôs a vergonha. Outro cobriu a vergonha. Quando que nós ganhamos o coração das pessoas? Quando nós poderíamos expô-las, mas nós
cobrimos
a vergonha dela. Né? Nós a protegemos. Nós, né, nós nos colocamos na posição de líder mesmo, porque o líder verdadeiro é aquele que atrai a responsabilidade, né, e ele distribui as vitórias. Né, ele compartilha as vitórias. E a crítica entra nesse ponto que vai te ajudar muito a ganhar o coração das pessoas, porque primeira coisa que eu quero tratar aqui, criticar não vale a pena, porque a maioria, de 99 de 100 pessoas, elas não se veem errando. Vou repetir, né, de 100 pessoas, 99 não se veem errando. Por que que não vale a pena criticar? Porque as pessoas não enxergam o erro delas. E aí, você pode, eu tô aqui casado, eu enxergo meus erros? Difícil, né, gente?
E agora?
Não, pode falar a verdade.
Não, vida, você enxerga esses erros.
Não. Nós temos a tendência de não enxergar os nossos erros. Nós temos a grande tendência de não compreender as nossas falhas, né? Nós, pelo contrário, nós tentamos justificar os nossos erros, nós tentamos falar, ó, nós fizemos isso por causa daquilo. A nossa ideia, a gente sempre acha que é a melhor ideia.
Sim.
É ou não é?
É.
Você fica triste, olha, e nós somos líder pior ainda, porque os líderes normalmente eles impõem a ideia, porque eles têm a força de influência, então eles acreditam o quê? Eles sempre dão um jeito para que a ideia dele, para que as pessoas cumprem a ideia dele, ele exerce a influência. Só que quando a ideia dele não é boa, ele não gosta de ser criticado, porque ele acha que a ideia dele sempre é melhor, a ideia dele sempre é a mais, a que vai produzir mais resultado, a que vai trazer mais transformação. Olha que coisa, se nós não conseguimos enxergar em nós erros, se nós não conseguimos enxergar em nós falhas, por que que a gente acha que as pessoas vão conseguir enxergar? É. Por que que a gente acredita que as pessoas, olha, eu vou lá criticar a pessoa, ela vai falar, nossa, eu tô errado, eu sou um pecador mesmo, meu Deus, eu tô falhando. Não, sabe o que que as pessoas vão ficar? Elas vão ficar chateadas, vão ficar frustradas. Elas vão justificar, elas vão questionar, elas vão procurar uma, né, outra saída, porque ninguém gosta de estar errado. Ninguém gosta de estar errado. Né? Você que está me ouvindo aí, eu tenho certeza que você não gosta de estar errado. Então isso não, olha, por isso que não vale a pena criticar. Às vezes a gente acredita que o quê? Eu vou criticar e aí eu vou corrigir, né? A gente fala, eu vou corrigir, eu vou lá falar umas verdades, a gente acha o quê? Eu vou falar porque a pessoa, ela vai entender e ela vai mudar. Olha, deixa eu te falar, normalmente quem critica, critica mais por si mesmo do que pela mudança das pessoas, né? Você acaba criticando por quê? Porque você quer esvaziar o seu coração. É, você ficou nervoso com aquilo e você quer colocar pra fora, você vai e descarrega a crítica na pessoa. Mas no fim a pessoa não tá mudando. No fim, o que que tá acontecendo? Ela só vai ficar mais distante. Ela só vai ficar mais frustrada. Ela só vai ficar mais chateada com você. Você não vai mudar nada na vida dela. Porque as pessoas não mudam devido às críticas. Elas mudam por outras coisas. E aí, tem um gatilho que eu tenho falado lá nas nossas reuniões, que é o gatilho da coerência. Tem um gatilho mental que se chama gatilho da coerência. O que que acontece com o gatilho da coerência? As pessoas querem ser coerentes. Ninguém quer ser incoerente, né? Então, deixa eu pegar aqui um tema menos complicado aqui, né? Mais pacífico, né? As pessoas, né, a gente tem visto que em práticas de venda, o que que eles fazem? Eles fazem você ser coerente. Então eles vão fazendo várias perguntas que você obrigatoriamente tem que dizer sim. Mais ou menos assim, você gosta do seu cabelo Como que é? Fala alguma coisa do cabelo aí.
Cabelo platinado.
Você gostaria de ter um cabelo platinado?
Sim.
Sim.
Cabelo brilhante.
Você gostaria de ter um cabelo brilhante?
Sim.
Sim. Você acha que as mulheres têm que investir no cabelo delas?
Ah, nossa, tem.
Sim. Você acredita que o cabelo, um cabelo arrumado, aumenta a autoestima das mulheres?
Aumenta.
Sim.
Sim.
Com certeza. Então, olha, eu obriguei ela a falar vários sims. Eu fiz perguntas que ela obrigatoriamente vai falar sim. Agora eu vou chegar pra ela e vou falar, olha, eu tenho uma escova pra te vender. Você vai fazer um baixo investimento, você vai ter o seu cabelo platinado, você vai ter o seu cabelo
lisinho,
sua autoestima
sem
vai melhorar,
frizz.
Você vai se sentir melhor. Você quer comprar isso?
Nossa.
Ela vai falar o quê?
Sim.
Porque ela tem que ser coerente. Ela falou todas essas coisas, agora não vai falar não no final.
É verdade.
Então, a tática de venda funciona muito isso. O gatilho da coerência. Gatilho da coerência. Nós vemos isso no mundo político. As pessoas, elas não querem mudar de lado, porque elas não querem ser incoerentes. Então, elas morrem errando. Olha, aqui quem vos fala é alguém que tem uma tendência muito grande de morrer errando, mas como que é? Eu não.
Não dou braço a torcer.
Eu sou uma peça difícil. Eu tenho reconhecido isso cada dia mais, né? Então, eu tô aqui com a Renata, nós somos casados. Eu me sinto até à vontade de falar isso, porque ela testa aqui bem do meu lado, que é assim mesmo. Nós não queremos ser incoerentes. Nós não gostamos de ser incoerentes. Então, o que a gente faz? A gente tende a insistir no erro para não ser incoerente.
É verdade.
A gente tende a continuar no erro para não ser alguém incoerente. Então, não adianta criticar as pessoas. Por quê? Porque elas não vão querer ser incoerentes.
Não é pela crítica que vem a mudança. Não é pela crítica que vem a mudança. Se você critica, você tá fazendo a pessoa fechar o coração pra você. Né? Os casados aí que digam, adianta você criticar o seu esposo, que ele deixa a toalha, né? Que a gente fala, deixa a toalha em cima da cama. Adianta você criticar? Não, isso fecha o coração ainda mais. A mudança, ela vem pela consciência, e você traz consciência fazendo as perguntas certas e também fazendo, acho que gerando um constrangimento no bom sentido que eu digo, de você ir lá e fazer aquilo que a pessoa deixou de fazer. Eu mesma, gente,
deixa eu pro fim, não vai entrar não, deixa a mudança pro fim, vamos abordar. Você vai entrar em que ponto agora?
Não, eu tô falando que quando eu peço algo pra alguém, discípulo, enfim, quando eu peço pra alguém fazer algo pra mim, quando eu deixo alguém responsável de fazer algo e a pessoa não faz, eu não brigo, sabia? Eu não brigo com a pessoa, eu não critico, não falo. Sabe o que eu faço? Eu vou lá e faço do jeito que eu quero que seja e tudo bem. Eu falo, não, tudo bem, não tem problema, eu faço. Aquilo eu acho que deixa as pessoas muito mais constrangidas delas pensarem.
Traz mais consciência.
Delas pensarem, poxa, eu errei, eu falhei, na próxima vez eu vou fazer diferente, do que se eu ficasse falando, você não fez, você é o responsável, imagina. Isso não adianta, isso não traz mudança para a vida de ninguém. Você criticar não traz.
Resumindo, a crítica não muda ninguém, o que muda é consciência. Então o que a crítica gera? A crítica, foi algo até que eu anotei aqui, crítica fere o orgulho do indivíduo. Olha, críticas fere o orgulho do indivíduo e o coloca na posição da defensiva e o faz tentar justificar-se. Então, o que acontece com as pessoas? Normalmente elas vão tentar justificar e normalmente você vai fazer o quê? Criticá-las. Olha o que acontece na maioria dos discipulados. A maioria dos discipulados é assim. O líder vai lá, critica e o discípulo vai lá e faz o quê? Justifica. Você vai lá e critica na sua empresa e o seu funcionário, a pessoa da sua equipe vai lá e justifica. E a relação fica desse jeito, né? E o que acontece? Vai ocorrendo um afastamento de corações, vai ocorrendo um distanciamento. Não, o nosso tema aqui é líder e discípulo se tornando um. É os dois, né, tendo uma aliança, os dois compreendendo, estando no mesmo propósito. E para isso acontecer, a crítica nunca vai ser o caminho. E olha, eu fui gerado, eu e a pastora fomos gerados no meio de uma liderança de muita crítica, que acreditava que a crítica ia mudar nós somos assim também.
A liderança de antigamente, né? Antigamente tinha muito isso, essa visão de criticar. É pela crítica, é cajado.
É o cajado.
É o cajado.
Tem líder que acha que é bonito. Eu vou dar um cajado.
Vou expor minha autoridade.
Vou expor a minha autoridade. Vou mostrar quem é que manda aqui.
Oh, meu Deus.
Você está sendo somente alguém imaturo. Né? E aí, vamos pegar nosso exemplo, o Bispo Erasmo. Interessante é que difícil é extremamente difícil. Você já viu o Bispo Erasmo criticando alguém?
Gente,
olha, o Bispo Erasmo, a gente brinca que é até difícil ele dizer não para as coisas, né? Ele é um cara tão jeitoso, tão tranquilo, né? Ele vai te moldando ali, te fazendo compreender, te fazendo enxergar.
Ó, se eu sinto assim, se eu sinto um pouco que eu desagradei o bispo, eu já fico, meu Deus do céu.
E por mais que ele não te critique.
Ele não critica, gente.
Por mais que ele em nenhum momento critique, em nenhum momento ele nos exponha de forma alguma, né? Mas nós conseguimos ter consciência através da vida dele. Então a crítica só traz o quê? A crítica fere o orgulho e todos os homens são orgulhosos. Ninguém gosta de ser exposto, mostrar que você estava errado. Eu vou entrar em outra frase aqui, olha. Todo ser humano busca por aprovação e foge de condenação.
Nossa, verdade.
Todo ser humano busca aprovação e foge de condenações. Então, todas as vezes que nós condenamos, acho que nós falamos até isso no discipulado segunda-feira, né, com os nossos pastores, nós sentenciamos alguém, né? Nós nem julgamos, porque aquele que julga ainda tem alguma possibilidade de algum recurso, de alguma mudança, né? Nós fazemos o quê? Sentenciamos às vezes.
Isso foi muito forte que
o Jonathan falou, né?
O Vieira tava competindo pra ver quem falava primeiro. Ele falou primeiro nisso, né?
O quê?
Da sentença. Que eu ia falar disso, eu ia falar, gente.
Então
a sentença, quando a gente. A gente fala muito de julgamento, né? Nós somos seres humanos julgadores. Nós temos a tendência de julgar. E aí, na nossa reunião, na segunda-feira, o missionário Jonathan, ele falou, não é nem julgar. Porque julgamento, você tem a possibilidade de absolver ou de condenar. Na sentença, você já condena de vez. E a gente falou, meu Deus, que revelação isso. Nós, quando nós criticamos, nós não estamos nem julgando. Nós estamos sentenciando a pessoa. Nós estamos condenando já as pessoas, os nossos discípulos, os liderados. Enfim, aonde no seu trabalho, enfim, em todos os lugares que você for. Quando você sentencia, você perde. Você perde o contato, você perde a conexão, você tá aprisionando a pessoa num lugar, né? Tem uma frase que ela é relacionada à criação de filhos, que fala assim, quanto mais os pais criticam os seus filhos, os filhos não conseguem deixar de amar os seus pais. E eles passam a deixar de amar a si mesmos. E isso serve muito para a liderança. Quando existe uma liderança muito crítica, quando você somente aponta para os defeitos dos seus discípulos, dos seus liderados, você não faz ele mudar, você faz ele... Vai chegar um momento que ele vai perder a conexão com você e ele vai deixar de acreditar na capacidade de liderança dele mesmo. Ele mesmo vai deixar de acreditar em si quando você começa a criticar demais, excessivamente. Não é pela crítica, é pela consciência que nós trazemos transformação para a vida das pessoas.
Isso é duradouro, né? Isso é uma liderança a longo prazo. Isso é uma liderança que vai ter resultado a longo prazo. Porque às vezes, agindo dessa forma, você não tem um resultado instantâneo. Você não tem um resultado instantâneo, às vezes. Às vezes aparenta que você ir lá e confrontar, você ir lá e repreender, você ir lá e questionar, você vai ter um resultado maior, mas não, né? E aí eu tava lembrando aqui de Abraham Lincoln, né? Que foi um dos grandes presidentes americanos que unificou lá a América, né? No tempo de governo dele, os Estados Unidos estava dividido, o Reino do Norte contra o Reino do Sul, e ele ali, né, liderava o povo do Norte. E na guerra ali, eu tava lembrando aqui, tem um momento que um general dele, um dos grandes generais, permitiu, né? Ali eles estavam no momento da guerra onde o povo do sul ficou, o exército do sul ficou travado no rio. Eles ficaram presos ali com poucos homens e ali seria o momento para aquele general acabar com a guerra, né? Vencer por vez aquela batalha que ia trazer uma grande vitória e possivelmente acabar a guerra. Só que aquele general permitiu, né, os outros fugirem. permitiu aqueles soldados saírem. E aí, Lincoln, né, eu tava lendo a história, Lincoln escreveu uma carta esculhambando esse general, né, escreveu uma carta assim, falando poucas e boas, né, para aquele general. E aí, pô, fui lendo a carta, falei, meu Deus, ele foi agressivo, né, ele falou, você errou, você falhou, se eu tivesse aí, eu tinha acabado. E aí, no final da história, o que que acontece? Diz que aquele general nunca leu aquela carta. Porque aquela carta nunca foi enviada. O que que ele fez? Ele apenas escreveu a carta e guardou a carta, e só encontraram aquela carta depois da morte dele, né? Então, às vezes nós estamos assim, nós queremos, eu vou falar, eu vi o erro, eu vou criticar, agora é a hora, agora eu vou pegar, agora eu vou fazer. Só que isso não ajuda. Então, escreva uma carta.
Rapaz, eu vou escrever carta, rapaz.
Exatamente.
Vai dar um livro quando eu morrer.
Exatamente.
Tô brincando, gente.
Escreva a carta. Mas olha, hoje Lincoln é reconhecido como um dos grandes presidentes que conseguiu unificar. E conseguiu unificar por quê? Porque ele compreendeu a importância de se relacionar com as pessoas, que não adianta a crítica. A crítica não traz resultados a longo prazo. E olha, é isso que nós falamos, 99 de 100 pessoas não se vêm errando, né? E os homens não se autocritica. Raro alguns, poucos exemplos, e quando isso acontece, ainda pode ser da boca para fora. Então ninguém se autocritica. Quando alguém se autocritica, ainda corre um grande risco de ser apenas da boca para fora. Olha, eu tenho que ter essa compreensão. Isso, assim, primeiro eu preciso me analisar. Eu sei que eu funciono desse jeito. Todos nós funcionamos. Quando eu entendo que eu funciono desse jeito, por que que as pessoas vão funcionar diferente? Por que que eu acredito que as pessoas serão diferentes? Não serão. Essa compreensão, ela me coloca em um novo nível. Ela me faz compreender. Então, a crítica fere o orgulho. A crítica machuca as pessoas. A crítica sentencia as pessoas. Condena as pessoas. Então, líderes, o nosso desafio hoje é diminua suas críticas a ponto de zerar, né? Olha o que o Bispo Lucas diz no workshop dele. Nunca mais esqueça disso. Ele falou, para quem você dá um conselho e para quem você dá uma direção? Olha o que ele falou. Para quem que você deve dar um conselho? Ele falou, para todos. Conselho é conselho. Você só aconselha, você não tem compromisso nenhum com aquilo ali. Aí, olha lá. E ele falou, para quem você dá uma direção? Aí se a gente pensou, para os discípulos. Ele falou, não, você só dá uma direção para quem você tem um coração na mão. Olha que coisa poderosa. E aí, eu lembrei de Lincoln agora, de algo que eu não falei, que Lincoln, olha o pensamento de Lincoln, é, será que se eu tivesse na mesma posição daquele general, eu não faria também a mesma coisa? Será que se eu não tivesse no calor da guerra, vendo sangue, vendo vidas, vendo pessoas no chão, né, feridas e clamando nos últimos suspiros da vida, será que eu também não estaria desgastado e não faria a mesma coisa? Olha, deixa eu te perguntar, será que você não faria a mesma coisa se você estivesse na posição dos seus discípulos? Se você não estivesse na posição das pessoas da sua equipe, será que você não teria o mesmo posicionamento? Se você morasse onde eles moram, se você estivesse na família onde eles estão, se você tivesse a criação que eles teve, será que se eles estivessem na fase da vida que eles estão, você tivesse, será que você também não faria a mesma coisa? Né? Então essa compreensão muda tudo, né? Então para quem que eu tenho que dar uma direção? Somente para quem eu tenho o coração na mão, porque a direção, eu estou trazendo a responsabilidade para mim. Quando eu dou um conselho, eu coloco a responsabilidade da pessoa. Se ela fizer, se ela tiver vontade, se ela querer. Agora, quando eu dou uma direção, né? Então, quando eu dou uma direção, eu tenho muito compromisso naquilo. Então, eu tenho que compreender isso. Será que eu não estou criticando pessoas que se eu tivesse na posição delas, eu também não faria a mesma coisa? Eu também não me portaria da mesma forma, né? A pastora tem uma frase muito bonita que ela falou em uma das jornadas, que é, às vezes nós requeremos coisas que não tem dentro do nosso sistema, nós requeremos coisas da nossa família que não temos dentro do sistema. Então, tem pessoas que requerem o amor da mãe, mas a mãe não recebeu amor, e a avó não recebeu amor. Dentro do sistema familiar nunca teve amor, mas nós requeremos algo que não teve dentro do nosso sistema. E isso é muito injusto com as pessoas que estão acima, porque elas estão falando por algo que elas também não têm. né? E se eu tive a compreensão que tem faltado amor, é porque Deus, é porque a compreensão, é porque a sua maturidade está fazendo você enxergar algo que é importante e que vai ser gerado através de você. Isso vai ser trago para o sistema familiar através da sua vida. Fala aí, pastor.
Não, exatamente isso, né? Algumas pessoas que eu faço os atendimentos profissionais, né? E eu trabalho muito isso, a ressignificação, para a pessoa entender um pouquinho sobre o sistema da família dela. E aí, às vezes, as pessoas falam, a minha família não me deu nem o básico que eu precisava, emocionalmente falando, né? E aí, vamos então estudar um pouquinho da história da sua família, né? Dos seus pais. Conta para mim um pouco da história dos seus pais. Conta para mim um pouco da história dos seus avós. Contou. E aí eu pergunto, o que que você tira de lição? Os seus pais tiveram o que você gostaria que eles te entregassem? Poxa, você queria que seus pais te educassem as coisas básicas, né? Eu já vi muito falar isso. Ah, eu não aprendi nem as coisas básicas, tive que aprender apanhando. Mas eles aprenderam? Eles te deram só aquilo que eles tinham. E era o que eles podiam te dar. Não te deram amor, não te deram carinho, não te deram educação, não te deram coisas, bens materiais, mas é o máximo que eles podiam te dar. Não tive nem carinho, mas é o máximo que ele podia te dar. Ele podia te dar carinho, ele recebeu carinho, como que foi? Então, às vezes a gente cobra uma base de quem nunca teve base na vida. E nós cobramos isso e às vezes nós tivemos mais do que os nossos pais e os nossos avós tiveram. O sistema só pode dar o que ele recebeu. Você imagina um sisteminha, né? Um software, um programa de computador. Você vai cobrar de uma calculadora que ela te conte uma história, sendo que ela não recebeu um arquivo de história.
Repete isso.
Você cobra de uma calculadora que ela te conte uma história. Ela não tem como te entregar uma história porque não tem um sistema dela história. Tem um sistema dela calcular.
Olha que coisa poderosa, né? Nós estamos olhando para o nosso discípulo que é como uma calculadora. E nós estamos cobrando que eles nos conte histórias. Sendo que eles não foram programados ainda para aquilo. Né? Sendo que eles não compreenderam ainda aquilo. Né? Então eu estou lá batendo no meu discípulo, né? E achando que ele vai mudar. Então quer dizer que tem líderes que estão tacando essa calculadora no chão, achando que tacando no chão ela vai aprender a contar história. Tem gente que está dando murro naquela calculadora, acreditando que essa calculadora vai contar história. Tem gente que está ali brigando com aquela calculadora, achando que aquela calculadora vai contar uma história. Não vai, porque não tem dentro daquele software. E a maneira de programar não é batendo, não é criticando.
É você inserindo.
É você inserir.
Informações novas.
Inserir. É você... Então vamos entrar aqui no gancho. No gancho. Então peraí. A crítica não muda ninguém, ok? Isso é compreensão. Eu não mudo pela crítica. Quando a Renata me critica...
Nossa, Deus.
O que eu faço? Vai, conta aí.
Falta morrer.
Isso.
Ele se fecha. Gente, se fecha. Se eu critico, ele se fecha.
E eu sempre fui assim, desde pequeno. E todo mundo é assim. Você pode fingir, não, eu aceito. Olha, o meu pai conta uma história. Meu pai tem, eu tenho dois irmãos, eu tenho sete, né? Nós somos em sete, tenho seis irmãos. Tem dois irmãos meus, meu pai fala uma coisa assim que eu acho interessante. Ele fala que tem um irmão dos irmãos meus que quando meu pai critica ele não fala nada. Ele fala isso, pai, é isso mesmo e tal. É isso mesmo, mas não faz nada. Mas não faz nada.
A história da Bíblia, né?
Ele não faz nada. Ele não faz nada do que meu pai falou. Pronto, ele concorda com tudo, mas não faz nada. Resumindo, a crítica não muda ele. Já tem outro irmão meu que meu pai critica, ele briga com meu pai, ele questiona, e os dois discutem de todo jeito, e vai, um fala de um jeito e argumenta do outro, mas no fim ele fala o que meu pai faz, né? Ele faz o que meu pai fala. Então, você vê essa transformação, né? Normalmente, quem se dá bem com a crítica, ela finge se dar bem com a crítica. Ela não se dá bem com a crítica. Nós não gostamos de ser ferido no nosso orgulho. Então, nós vamos... Como que nós vamos mudar as pessoas?
Tem que ser um ser humano muito evoluído para
mudar
evoluído. Com a crítica.
Com a crítica. É, Jesus veio nos criticando? Jesus veio nos criticando?
Não, Jesus fez as perguntas, sempre fez as perguntas certas, você pode ver. Jesus sempre trazia consciência com perguntas.
Exatamente. Sempre. Então vamos lá. Se críticas não mudam, Como que as pessoas mudam? Eu sou líder e eu vejo que meus discípulos precisam evoluir, precisam aprender algumas coisas, precisam se desenvolver. Como que a gente faz se a crítica não funciona? Como que a gente faz? Olha lá, pastor.
A gente traz a consciência através de perguntas, né? Você vai perguntando. Jesus, eu acho muito bonita aquela passagem da mulher samaritana, que Jesus faz as perguntas para aquela mulher. Cadê o seu marido? Tudo aquilo ali não é crítica. Tudo aquilo que Jesus está falando é trazendo consciência para ela. Se Jesus tivesse falado, você já teve um monte de marido e não sei o quê, ela ia fechar o coração e ir embora. Ela ia se sentir ferida, ela ia se sentir humilhada, ela ia se sentir exposta. Você faz as perguntas certas, você ganha o coração do seu discípulo. Primeiro, individual, discipulado individual é essencial para você fazer as perguntas certas para o seu discípulo. Você ouvir. Quando você está conversando com o seu líder e você está falando, você mesmo já vai tomando consciência dos seus erros. Você mesmo já vai falando, nossa, errei. Às vezes, né, a gente já teve vários casos de pessoas que chegaram a gente pra fazer o atendimento com aquela energia pesada, assim, com um monte de problema, com um monte de coisa, e vai falando. No final, ela já tá assim, nossa, você vai fazendo as perguntas, mas se você fizer assim, vai dar certo? Se você fizer assado, vai dar certo? Você acha, igual esses dias eu perguntei pra um discípulo meu, você acha que você é uma pessoa negativa? Aí ele falou, não. Falei, você acha que quando a gente joga pra cima, você joga pra baixo? Aí ele já ficou meio balançado. Falei, quando a gente fala de um sonho, de uma meta, você acha que você acredita ou você fala de como não bater? Você fala que é difícil bater? Meu Deus, já começou a mexer dentro dele, sabe? Eu não critiquei ele, eu não falei pra ele assim, olha, quando a gente fala uma meta, você joga pra baixo. Eu não falei pra ele isso. Falei, olha, você...
O que você acha?
O que
você acha da sua atitude?
Isso, a gente foi perguntando, o que você acha da sua atitude? Você acha que você é uma pessoa que critica muito? Você acha que você é uma pessoa que olha muito lá negativo? Você acha que você é uma pessoa que justifica muito? No começo, a pessoa vai falando, não. Mas depois ela mesma vai se pegando no erro dela.
Então, primeiro ponto, as pessoas não mudam pela crítica, elas mudam por tomar consciência. E para tomar consciência, nós vamos fazer elas enxergarem pelas perguntas. Primeiro, pelas perguntas. Segundo, que tem mais algum ponto que você quer tocar? Segundo, pelo seu exemplo. Pelo seu exemplo. Tem até a frase. Você achou alguém que precisa de mudança? Você achou alguém que está falhando? Você achou alguém que está... Segundo ponto, como é que muda as pessoas? Dando exemplo. Se você enxergou alguém que tem que mudar, que tem que ser transformado, que você precisa transformar, maravilha. Comece por quem?
Por você.
E eu e a Renata, assim, a gente tem lutado muito, assim, mudado muito a nossa liderança. Porque quando alguém nos... Né, a gente acha que falhou, o que a gente faz? Vai lá e faz, sem criticar. Sem reclamar. Né? Sem provocar, a gente vai lá e faz, a gente vai lá e põe a mão, a gente vai lá e tenta constranger pela atitude, porque é isso, a gente trabalha muito casamento, né? Nosso curso de casa, a gente fala isso, as pessoas, o casamento, como é que você muda a sua esposa? Constrangendo, criticando não muda, então você quer mudar, vai lá e constrange, né? O bispo Cirino falando que, né, quando eles foram no começo do casamento deles, pediram conselho pro bispo Odovalho.
Estavam discutindo.
Discutindo e tal. E aí o bispo Odovalho falou pro bispo Cirino, ó, quem perdoa primeiro é o mais espiritual. Né? E aí o bispo falou, eu quero ser espiritual, eu vou ser espiritual. Então vou ter que perdoar. E quando a pessoa perdoa primeiro, ela faz o quê? Ela constrange a outra pessoa. Quando ela, ao invés de brigar porque a louça não foi lavada, mas ela vai lá e lava a louça, ela constrange a pessoa. Vamos trazer para o ministério agora. Quando o seu discípulo falha e você encobre a falha dele, ao invés de você criticar, você encobre e vai lá e faz, e vai lá e põe a mão, e vai lá e ajuda ele naquele momento, você constrange. E esse constrangimento traz uma grande consciência. Ok, pessoal? Então, o primeiro ponto é, eu trago consciência com perguntas, eu trago consciência com exemplos, ok? Eu trago consciência com exemplos. Eu trago consciência como, gente? O que mais? O que vocês acham? O que você acha?
Você falou perguntas, Exemplo.
Você
traz consciência, o exemplo com constrangimento, né? Você gerar um constrangimento não na, da forma ruim.
Constrangimento. É extremamente importante isso. O que mais? Como é que a gente muda pessoas? Como é que a gente muda pessoas? Como é que você acha que a gente tem que mudar pessoas? Mudando a nós mesmos. Nós somos os primeiros que precisamos mudar. Né? Você precisa lembrar de uma coisa. É você que define a tampa da sua equipe. Quanto mais você cresce, mais as pessoas que vão estar próximo de você vão crescer também. E aqueles que não crescerem, vai haver incompatibilidade ali, né? Eles vão encaixar debaixo do outro, ela vai acabar se distanciando, né? Você crescendo, você transforma as pessoas, né? Você mudando a si mesmo, você muda as pessoas, né? Nós, e aquilo, gente? Quarto ponto aí. Como é que muda as pessoas? Espírito Santo. Espírito Santo, nós não mudamos ninguém, né? Nós tentamos fazer o Espírito Santo mudar as pessoas. Né? Todos esses posicionamentos são posicionamentos para que Deus possa mudar as pessoas.
Nós não temos o poder de convencer ninguém, até por isso, né? Até por isso a crítica não funciona. Porque nós não temos poder de convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. E espiritualmente falando, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Nosso trabalho é levar a consciência para a pessoa da melhor maneira possível, fazendo as perguntas certas, desenvolvendo as pessoas, nos desenvolvendo, mas a transformação verdadeira é o Espírito Santo de Deus que traz a consciência, é o Espírito Santo de Deus que traz o convencimento. O Espírito Santo de Deus convence.
Olha aí, é isso aí. Então, olha lá.
Ó, a Lohane colocou: o Espírito muda e nós nos desenvolvemos, exatamente, desenvolvemos. Exatamente isso. O Espírito Santo de Deus, ele traz uma consciência de eu preciso mudar, eu preciso me transformar, traz uma consciência de mudança. E, mas o trabalho do desenvolvimento, nós temos que fazer.
Engraçado como o líder, ele tem o poder de despertar as pessoas assim, né? Então, olha lá. Lá na igreja, a gente estava com um problema assim de tecladista. A gente tem um tecladista muito bom, menino maravilhoso e tudo, mas ele não consegue estar sempre, né? Ele não consegue estar sempre, então alguns cultos ficavam desfalcados, às vezes o louvor desfalcado. E aí, o que que acontece? Eu falei, vou aprender esse negócio aqui. Peguei lá e eu tenho um pouco de facilidade de aprender. Tudo praticamente eu tenho facilidade de aprender. E aí peguei rapidinho, comecei a tocar nos cultos. O que que aconteceu lá na igreja?
Meu Deus, tem uma renca de tecladista.
Agora tem, e não faz nem tanto tempo assim.
Não, é.
Coisa de 3 meses.
Né? O Vieira aprendeu, a missionária Mohane aprendeu, o Nathanael tá aprendendo.
Aí tem a menina que tá tocando agora, que chegou, a Jace tá tocando também.
Tem o Luciano.
Aí tem o Luciano que já tocava.
Quem mais tá aprendendo lá?
Então, aí você vai despertando, porque você vai moldando, você vai, né, Agora precisa de baterista, né? Agora eu vou ter que tocar a bateria.
Meu Deus!
Porque a gente tem esse poder de despertar as pessoas, né? Então o amor desperta as pessoas.
A Lara tá aprendendo.
Né? A Lara tá aí na live, tá aprendendo também. A Lara deve estar aí na live.
Acho que não.
É isso aí. Então, olha, pessoal, é isso. Né? Então, primeiro, nós despertamos com perguntas corretas. Nós fazemos a pessoa ter consciência, né? Como que as pessoas mudam? Tendo consciência. Como é que elas têm consciência? Primeiro, perguntas certas, corretas, objetivas, né, que vão despertar, que vão fazer enxergar, né? Segundo, o que que nós falamos? Segundo?
O exemplo.
O exemplo, né? Segundo exemplo. Terceiro, mudando a nós mesmos, que acho que faz, as duas coisas estão meio que juntas, 2 e 3. E quarto, Espírito Santo. Porque as 3 primeiras coisas nós fazemos é apenas para despertar o Espírito Santo, é para que as pessoas possam abrir o coração para que o Espírito Santo possa moldar, mudar e tocar a vida de cada um. E que a gente possa enxergar primeiro os nossos erros, né?
Sim.
Olha que coisa, eu sempre tento olhar nas duas óticas. Se os meus discípulos não enxergam erro, é porque eu também não enxergo erro. Com os meus discípulos, o que eu faço? Tento não criticá-los, fazer eles ter consciência. E comigo? Comigo eu preciso ter essa noção que eu falho. Eu preciso ter essa noção que eu erro, que às vezes eu não tô, que eu não sou o dono da razão. Que às vezes eu não sou, né, rei da cocada preta, igual minha mãe falava. Ok, pessoal? Então, essa é a live de hoje falando sobre críticas.